Enquete do dia.
Voltamos para começar a partir agora o tema da enquete de hoje com ela, que já chegou aqui, uma correria hoje, mas calma, porque agora tá tudo certo. Já tava com um probleminha técnico aqui, mas agora podemos voltar. Rapaz, deu problema no microfone, tá acredito? O microfone eu queria falar, eu disse, meu pai, agora eu vou fazer esse programa como? A gente, agora tudo certo, tudo ok pra gente começar então o tema de hoje, tentando ajudar um ouvinte nosso. Mas antes, deixa eu dar aquele bom dia pra ela, que chegou em mais uma quarta-feira. Cada vez que ela vem aqui, o tempo muda, né? Quarta-feira passada tava um tempo fechado. Hoje o sol veio pra esclarecer várias coisas. Em mais uma quarta-feira que eu recebo ela aqui nos nossos estúdios, a consteladora sistêmica e psicóloga Cristina Madeira de Sousa Buarque. Cris, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vinda.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Rádio 102.5, nesta quarta-feira em Capivari. Está um dia maravilhoso e provavelmente na região também, né?
Certeza.
Em Bituba, Tubarão, Braço do Norte, Pescaria Brava, Laguna e assim vai, né?
Toda
a 102 vai longe, né?
Vai longe.
Ô,
Cris, já, ó, tem gente que nos
Jaguaruna,
acompanha.
Sangão.
Paulo Lopes, a Rádio
Sério?
Paulo Lopes.
Chega em Paulo Lopes.
Através da frequência mesmo. Paulo Lopes e Passo de Torres. Tem ouvinte que vai através da 101 de caminhão e vai até Passo de Torres ouvindo a gente.
Olha, que legal. É isso aí.
Vai
a 102,
longe.
Ela vai longe.
Cris.
Obrigada, né, por estar participando dessa rádio também maravilhosa.
A gente que agradece. Cris, antes da gente começar com o tema, será que na próxima quarta-feira vai ser chuva de novo? Porque tu é assim, um dia tu traz a chuva, um dia tu traz o sol.
É verdade, Ainda bem que o sol tá sempre atrás das nuvens, né?
É verdade. Como você falou semana passada...
Sempre atrás das nuvens, pode estar chovendo. Há momentos realmente que a gente está em dias de chuva, né? E às vezes parece que o tempo não vai abrir. Às vezes o desespero e o sofrimento é tão grande que parece que o tempo não vai abrir. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Tem tempo para todas as coisas. E chega um certo momento, sempre depois da tempestade, quando o sol raia, são novas possibilidades. Você tem uma nova proposta, uma nova esperança, uma nova possibilidade na tua frente. Porque quando raia o sol, a gente consegue vislumbrar o que aparentemente na sombra ou no escuro não se vislumbra. Assim como teias de aranha, sabe? Quando a gente vê as teias de aranha, tu não enxerga. E de repente, quando bate a luz do sol, tu vai enxergar aquelas teias de aranha. E aí a gente vai desviar de algumas coisas, de algumas teias. Nós não vamos passar por aquelas armadilhas que nós normalmente caímos em dias de escuridão. O sol, ele traz uma visão, e é uma visão ampla. E sim, a verdade traz essa visão ampla. Quando a verdade, ela se assemelha ao sol. A claridade, a luz. Então, quando a gente se depara com uma verdade, a verdade, ela vem e ela te mostra. E aí, onde a gente fala que a verdade liberta, né? Sim, é uma verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente percebe as verdades que nós temos internamente, que às vezes está coberta de nuvens, às vezes com muita chuva e outras vezes até com granizo. Porque as pessoas se martirizam e se machucam por conta daquela obscuridade. Mas quando ela se depara com uma verdade e se responsabiliza por aquela verdade, olha para aquela verdade com responsabilidade, o sol, ele nasce, ele brilha, clareia. E aí a gente consegue, a pessoa, ou eu, ou tu, nós conseguimos como seres humanos ver outras possibilidades, encontrar caminhos e assim desviar das teias de aranha, ou desviar daquelas armadilhas que naturalmente nos pegariam em dias turvos.
Olhar para a verdade com responsabilidade para encontrar novas oportunidades.
Exato, belo resumo. Olhar com a verdade com responsabilidade para encontrar novas possibilidades. Olha, é um poeta, Bruno.
É o sol.
É isso aí, é bem isso, Bruno.
A nuvem escura na frente da visão. Cris, hoje a gente vai tentar ajudar um ouvinte. É um ouvinte que... A gente tem vários empresários que nos acompanham no seu local de trabalho todos os dias. Galera inteira aqui na região com a gente. E hoje nós vamos tentar ajudar um empresário. Uhum. Um empresário. E ele, já comentei algum tema aqui, algumas pessoas já vieram me questionar também sobre o porquê desse assunto. Eu confesso pra ti que eu não sei ainda onde nós vamos chegar com esse assunto.
Uhum.
Eu não sei onde a gente vai chegar, porque realmente tu perguntar, a gente vai abordar esse assunto, mas de que forma? Eu não te perguntei porque eu queria justamente pra gente chegar aqui e eu me pegar na surpresa, tanto eu quanto os nossos ouvintes.
Tanto eu também, né?
Você também?
Estamos todos na surpresa hoje.
É verdade. E o tema de hoje, o nosso ouvinte disse que no trabalho ele se sente patrão, mas em casa ele se sente empregado. Por quê? Porque um ouvinte que disse que ele tem condição de pagar, muitas pessoas, eu vou cortar grama porque é muito caro o serviço de jardineiro. Porque eu não tenho condições, eu tenho outras prioridades para fazer, para usar o dinheiro no momento. Diferente desse ouvinte, ele tem condições de pagar, mas a mulher dele disse que isso é serviço do homem da casa.
Exato. Eu vou ler com exatidão o que esse ouvinte falou, porque para vocês compreenderem e escutarem também a profundidade e a angústia.
Coloque.
Tá? Pode ser?
Uhum.
Ele apresenta que tenho problemas em receber ordens. Na empresa sou patrão, em casa sou quase um empregado. Minha mulher não deixa que eu contrate alguém para cortar grama, para limpar o pátio. E ela fala que isso é coisa para o marido fazer. Nós temos condições de contratar um jardineiro para os trabalhos de casa, mas eu sou obrigado a fazer isso. E aí eu lhe pergunto, você é obrigado realmente a fazer isso? Quando diz, tenho problema em receber ordens. É o recebimento de ordem que te traz a angústia? Ou é o fato de cortar grama e limpar o pátio? Qual é a angústia que te invade? E aí ele fala também, né? Que a mulher diz que é coisa para marido fazer. Então eu até pensei assim, tu quer arranjar um problema? Queres a receita de um problema?
Qual é a receita?
Quando a gente quer impor sobre os outros as nossas verdades.
A mulher impondo que isso é serviço do homem.
Sim, que isso é serviço de um marido. Né? É uma necessidade dela. Qual é a ligação que ela tem quando o homem deixa de fazer os afazeres de casa? Porque o lar tem um significado, né? O lar, a casa, ele tem um significado, cuidar da família. Então, a gente não sabe qual é a relação, como funciona a relação de casal deste casal, mas ela já percebe-se que ela está abalada. A relação está abalada aqui. Porque um precisa impor sobre o outro uma determinada verdade que é dela e não dele, de que o marido é obrigado a limpar o terreno. Tem outras coisas como base. Tem sentimentos profundos que precisam ser respeitados. Essa mulher acredita que um marido ideal, um bom marido, um marido que se dedica à relação, ele precisa limpar o terreno. Mas, e este marido, por outro lado, ele diz que ele se sente e faz, então ele é obrigado, ele se declara como obrigado a fazer isto. O que que ele obriga? Quando ele diz que ele não gosta de receber ordens, ele não gosta de receber ordem de quem? Daí eu pergunto, você respeita os sinais de trânsito? Você respeita a velocidade? Você paga seus impostos? Você paga seus funcionários em dia, nesse caso? Então perceba se realmente você não gosta de receber ordens, porque tudo isso são ordenações.
A gente vive num mundo de ordens, né?
Sim. Você chega atrasado no seu trabalho ou chega no horário correto? Então perceba se realmente você não gosta de receber ordens ou você se incomoda ao receber ordens da sua mulher. E aí eu vou lhe dizer, o seu incômodo está bem saudável. Porque uma mulher não é mãe, é esposa. Ela precisa estar do lado e ele precisa estar do lado numa relação. Então quando alguém decreta uma determinada ordem, seja ela qual for, de qual lado for, ele está decretando, já não está mais do lado, já não está mais ocupando o seu papel de companheiro e companheira, já está usurpando aquele papel e hierarquicamente estando num nível maior, fora do lugar. Mas isso é culpa da mulher que está dando ordem? Não. Em uma relação, há responsabilidade de todos os lados. E não há culpabilidade, mas sim responsabilidade. Porque essa pessoa que está fazendo não foi obrigada a fazer. Ela sente-se obrigada a fazer, também por um movimento interno.
E por isso que ela faz.
Então, internamente, ela diz: eu faço assim como um filho birrento. Ok, a mãe mandou eu fazer isso, eu vou ter que fazer, né? Ela mandou. Faz. De mau grado, mas faz. E agora perceba se talvez limpar o terreno não possa ser algo agradável e uma forma de dedicar-se à sua casa. Vê se isso não pode ser revertido por algo agradável. Um momento que tu mexa com a terra, um momento que tu mexa com a grama, um momento que tu se dedica um pouco para sua casa. Mas às vezes a pessoa fala: mas eu quero fazer outra coisa, eu não quero me dedicar aqui. Como resolver essa situação? Temos propostas para resolver essa situação que nós vamos falar no segundo bloco. Eu não vou abrir aqui agora. Vamos falar nesse primeiro bloco mais dos problemas, mais dessa situação, esse incômodo, essa angústia que as pessoas sentem. Porque existe o incômodo daquele que reivindica e que quer que faça, e existe também o incômodo daquele que se sente pressionado a fazer e ele vai e faz de mau grado. E aí eu te pergunto a este ouvinte em especial e a outros que talvez passem por isso, né? O que você sente quando alguém te pede algo e tu sentes vontade de dizer não, mas diz sim? E aí, quando a gente atende os desejos das pessoas, quando tu deixa de atender os desejos das pessoas, que tu diz: não, eu não quero fazer isso para os outros, eu não quero fazer. Tu pode até afastar os outros de ti. Sim, acontece isso. E às vezes é um processo natural que tu afasta por um tempo os outros da tua presença ou da tua proximidade porque tu dissestes não. Mas quando tu diz não para ti mesmo, tu estás se afastando de si mesmo. E esse afastar de si mesmo adoece. Adoece psiquicamente, adoece mentalmente. Logo, tu não vais definir, talvez já esteja nesse nível no qual tu não consigas identificar o que tu gostas, o que tu gostas de fazer. Se tu tens prazer em fazer alguma coisa ou não. Ontem, até é algo bem interessante. Ontem, final da tarde, eu fui com meu esposo comemorar uma situação pessoal de uma melhora física. E nós fomos numa cafeteria. Disse: vamos então comemorar, né? Foi tão gostoso, graças a Deus isso deu certo, né? Vamos tomar um cafezinho. E fomos numa cafeteria. E de repente tinha um bebezinho chorando, chorava e resmungava num bebê conforto, resmungava. E tinha alguém sentado na mesa, que eu não sei quem era, se era um pai, se era um tio, era um homem sentado na mesa. E ele mexendo no celular enquanto a criança chorava. E aquilo foi me angustiando e eu não podia me meter, porque em hipótese alguma, né? E aquilo foi me angustiando e aquela criança em sofrimento e chorando. Eu olhei pro meu esposo e falei: é aí que começa, que inicia a desconexão com a nossa necessidade. É aqui que um ser humano cresce, e quando cresce, não valida aquilo que tem prazer, não valida aquilo que precisa. Porque os seus cuidadores não validaram quando ele estava precisando.
Estavam no celular.
Sim. E aí, é algo que nós precisamos estar atentos. Porque nós crescemos e muitas vezes os nossos pais, nesse caso, estavam no celular, mas poderia estar trabalhando, poderia ter um compromisso para entregar, poderia estar os pais, como acontecia, né? Os pais estarem na lavoura, as mães estarem costurando, com compromisso financeiro de ter que entregar para poder receber o dinheiro para poder sustentar outros filhos. Tem N histórias, né? Que quando adulto nós conseguimos ressignificar isso e trazer essa situação como força. Mas é um processo que nós pais, nós adultos, precisamos aprender também a olhar os nossos filhos. Então, nesta relação deste homem, eu tô linkando esse bebê com a relação de hoje, tá?
Certo.
Nessa relação com esse homem que não consegue dizer não e dizer ou não consegue dizer sim para a necessidade dele. Talvez a necessidade dele fosse fazer outra coisa, talvez ele nem consiga, talvez você nem consiga identificar qual a sua necessidade. Talvez tu identifique aquilo que tu não queres, mas é necessário identificar aquilo que tu queres. O que que tu gostarias de fazer no lugar de limpar o terreno? Como fazer isso? Como tu descobrir o que tu gostarias de fazer? E aí perceba se isso não é algo costumeiro, que o nosso cérebro ele é viciante, ele vai pelo mesmo caminho sempre, né? As conexões neurais, elas fazem o mesmo caminho, tanto musculares, como neurofisiológicas, como psíquicas. Então eles vão para determinados caminhos que foram aqueles caminhos que eles aprenderam, que o cérebro aprendeu como um caminho mais fácil para manter um conforto em uma determinada situação. Então isso é rotineiro o cérebro fazer. E aí perceba se como é a relação também com outras pessoas. Se tu tens coragem de dizer não. E se como adulto tu tens coragem de dizer não para os teus pais, para tua mãe, para o teu pai. Se tu tens coragem de dizer não para tua esposa, se tu tens coragem de dizer não para um amigo. Ou se tu só podes, ou se lhe é possível dizer não apenas para aqueles que estão num nível hierárquico mais baixo que o seu. Ou seja, talvez você diga não para um filho e diga não para um funcionário. Mas perceba se você consegue também dizer não para aqueles mais próximos. E perceba se você também não diz não rotineiramente para as suas necessidades. Porque talvez essa pessoa ela esteja tão embrenhada no trabalho, porque o ramo empresarial às vezes se trabalha 12, 14, 16, 20 horas.
É pesado, né?
E tem-se um compromisso, né? Então dizer que não gosta de receber ordem é meio estranho, porque se é empresário, tu recebe ordem também.
Mais que empregado, por
exemplo. Tens muito compromisso, né? Como empresário. E a responsabilidade da empresa, a responsabilidade das situações que não dão certo, elas recaem sobre as costas daquele que está ali com essa empresa. Então, é momento de refletires se as tuas necessidades estão sendo sanadas. O que você está fazendo com as tuas necessidades? Ou se estás... pode acontecer quase 99,9% de chance deste homem se dedicar-se muito ao trabalho e ter uma vida onde o trabalho é o primordial. E talvez essa mulher esteja dedicando esteja reivindicando um investimento na relação. E aí eu lhe pergunto, como está a relação de vocês? Vocês têm investido tempo, investido dinheiro, investido algo para essa relação? Ou essa relação parou na mesmice e nas obrigações? Então, prestar atenção nessa relação é o primeiro ponto. Identificar como está a tua relação. Mas como sair? Como dar certo? Como fazer? Você precisa perceber. A gente fala dar-se conta, né? Se dar conta daquilo que está acontecendo dentro de você quando você recebe uma ordem da sua esposa para fazer algo e você se compreende, se percebe como obrigado a fazer. E aqui já houve um início, né? Essa pessoa deu-se conta que isso faz mal a ela. Ela já deu-se conta de algo. Então aí já iniciou-se uma caminhada para a saúde psíquica, para a saúde mental e também para a saúde relacional. Ela está dando-se conta, que é o primeiro passo para que algo possa surgir e para que o sol possa brilhar, como nós falamos bem no início, né? Para que possa esclarecer aquelas teias de aranha ou aquelas armadilhas que vão te emaranhar. Quando tu se dar conta de algumas coisas, acredito que tu estejas já nesse processo, é o início de uma nova possibilidade. E sim, tem jeito, tem saída.
O Cris, você estava falando, eu estava aqui pensando numa situação que o ouvinte pode estar passando. Às vezes não é nem a tarefa, é o ato de o marido estar mais presente em casa, porque os trabalhos da rua, né, para cortar a grama, dependendo do pátio que eles têm, é um trabalho que demora, porque tem que ter uma dedicação. Às vezes é só o tempo que a mulher quer estar mais com o marido em casa, porque quem é empresário, eu já tive outros, né, antes daqui eu tive outros patrões, eu trabalhei numa facção, por exemplo, antes da rádio. Uhum. O patrão chegava às 5 da manhã e saía às 9 da noite da fábrica. Ficava muito tempo trabalhando. E quem é patrão geralmente é o que mais trabalha, né? A pessoa fala, ah, o funcionário vai embora aí, chega às 7, vai embora às 5. O patrão não. O patrão é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair.
Sim, e aí é porque o que acontece? Sim, tem essa situação, tem o que é visto como base na dinâmica desta mulher. Mas aqui o fato nós estamos vendo desse ouvinte. E a situação dela é uma situação bem pessoal. Para ela é valoroso, porque é o modelo dela. Ela tem as necessidades dela, que pode ser olhada com bastante respeito. E também perguntar o que você realmente quer. Que é a parte da nossa segundo bloco, né?
Que a gente faz uma pausa por aqui, vou fazer um intervalinho comercial.
Sim, sim.
E daqui a pouco a gente volta pra finalizar com o tema de hoje. É um tema interessante, tá? Eu falei pra vocês no início da enquete que eu não sabia qual seria o gerenciamento do tema de hoje. E com certeza, não só empresário, mas você de casa que passa pela mesma situação, a gente volta pra falar daqui a pouquinho na segunda e última parte da enquete de hoje. Já, já.
Enquete do dia. Enquete do dia.
Olha, pra você que tá chegando agora, a gente sabe que muita gente ligou o rádio agora porque não consegue acompanhar durante a manhã, porque no trabalho onde tá não pode se distrair com o rádio. Você sabe que a rádio é uma companhia de todos os dias, né? A gente diverte, a gente alegra, a gente dá prêmios pra você. E por aqui nós voltamos, hoje estamos tentando ajudar um ouvinte. Ele tá passando por uma dificuldade aí, um problema. Eu não sei se é um problema grave, né? A gente já teve outros mais pesados. Só que cada tema tem a sua peculiaridade que a gente traz aqui na enquete. E hoje nós voltamos com a consultadora sistêmica e psicóloga Cristina Madeira de Souza Goulart, perguntando para ela. Já vou direto ao ponto. Ô Cris, tem solução um caso desse?
Tem solução sim. E é algo bem importante, né? Se nós formos resumir o caso, é essa pessoa que sente na obrigação de que está recebendo a ordem dessa mulher, dessa esposa, né? A dor dela, a angústia dela é dizer que não sabe receber a ordem. Isso foi o que ele percebeu. Mas existe algo além disso. Ele poderia dizer sim para ele, para a necessidade dele, e não para a necessidade da esposa. Nesse caso, é uma possibilidade, ele reconhecer a sua necessidade. Mas existe algo dentro da relação que nós chamamos de equilíbrio, né? O equilíbrio de dar e receber, a troca. Em uma relação de casal, nós abrimos mão de algumas coisas e também doamos alguma coisa. E é muito interessante que quando a gente busca uma relação, a gente busca no outro justamente aquilo que nos falta. Daí a gente, às vezes, escuta pessoas que reclamam ou dizem, né? Poxa, essa pessoa não é tão diferente de mim, não faz nada que eu gosto. Ele gosta de coisas diferentes de mim ou ela gosta de coisas diferentes de mim. Eu quero alguém que goste exatamente das coisas que eu gosto. Isso não existe.
Que é parecido comigo.
Não existe. Então, se alguém que é parecido comigo, ele busca ele mesmo.
Pois é.
A gente fala que isso é um nível narcísico tão grande que a pessoa se busca, ela precisa se olhar no espelho e ela vai se afundar ali. Se olhar no lago, né? E acaba morrendo ali mesmo, morre em si mesmo. Porque nós buscamos justamente aquilo que nos falta. E uma relação dá certo quando um doa aquilo que falta no outro e recebe aquilo que lhe falta do outro. Então, é uma troca entre dar e receber. Eu preciso aprender a dar, mas preciso aprender a receber. Porque se eu só dou e não recebo, e não quero receber, eu também entro em desequilíbrio. E se eu só recebo e não dou, eu também entro em desequilíbrio. Não dá certo. Nós precisamos dar numa relação, mas também precisamos receber numa relação. Então, ora eu abro mão de algo que gosto, e ora o companheiro também abre mão de algo que gosta para sustentar a relação. E como sair dessa situação?
Pois é, é o que eu pensei. Se ele falar que não vai fazer, vai gerar um conflito.
Sim, vai gerar um conflito. Mas ele identificar que não quer fazer é um grande passo. E ele identificar que não quer fazer porque não gosta de trabalhar com grama. Vamos supor que essa pessoa tem um trauma, que não gosta de trabalhar com grama. Eu vou botar uma hipótese, tá?
Uhum.
É, vamos imaginar que o pai dessa pessoa morreu eletrocutado numa máquina de cortar grama, ou o avô dele morreu eletrocutado numa máquina de cortar grama, então ele tem essa memória. Então ele detesta mexer com grama. Ele não percebeu ainda que ele detesta mexer com grama. E essa mulher diz: vai cortar grama. Entende? Que porque para essa mulher, o pai dela cortava grama, o avô dela cortava grama, ela aprendeu que o companheiro corta grama e fica em casa e depois faz um churrasco. Ela tem uma idealização, tem um sonho ideal, né? Tem uma fantasia ideal de uma relação daquela forma. Então são dois mundos diferentes. Não tem como eu julgar essa pessoa que não gosta de cortar grama como um preguiçoso, malandro, alguém que não quer dedicar-se para casa. Como não tem para eu julgar essa mulher em dizer que ela quer obrigar o marido a cortar grama. Ambos têm a sua realidade. E como foi a sua constituição? Como que ele foi, como que foi elaborado a sua psique e a sua emoção no decorrer da vida dele? Cada um tem a sua história. E são histórias diferentes. E também com algumas semelhanças. Mas um buscou no outro aquilo que lhe falta. Um buscou no outro aquilo que lhe falta. Por isso que hoje é um casal. Então, como resolver isso? Uma sugestão. E uma sugestão bem saudável. Negocie. Ok. Ela quer que você corte grama. Vê se é possível você identificar do que você gosta e que talvez ela não goste tanto, mas para você é muito importante. E faz uma negociação, ok? Eu corto grama para você e hoje à noite você assiste o jogo comigo. Pode ser?
Dois pesos, duas medidas.
Sim, eu tô dando algumas sugestões, mas pode ser inúmeras, né? O que você gostaria que ela fizesse que talvez para ela fosse meio que desagradável, assim como é desagradável para você limpar a grama?
Uma troca. Eu faço uma coisa que tu gosta e tu faz uma coisa que eu gosto.
Exato. Uma troca bem em equilíbrio e bem madura, porque só
saudável,
negocia,
né?
Saudável, porque só negocia quem é adulto. Criança não tem negócio. Criança chora e vai dizer: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso é criança. O adulto, ele negocia. E assim como tu negocias na tua empresa, essa troca que tu faz, eu não sei o teu ramo, mas vamos supor que tu negocie serviços, tu vais fazer o serviço e tu tens a troca, que é o dinheiro. E com esse dinheiro, tu vai fazer outros investimentos e pagar os teus custos e assim vai. Agora, se tu negocia produto, tu vai lá, tu busca a tua matéria-prima, os teus produtos, e depois tu utiliza ele e tu paga também por isso. É uma troca?
É um negócio.
É um negócio. A relação também é uma troca. Só que é um negócio de amor, um negócio de afetividade. Um negócio de afetividade, de amor, porque a empresa também é um negócio de amor. Porque essa troca, essa permuta de uma empresa que nós fizemos dia a dia, assim como nós estamos aqui, vocês estão escutando do outro lado, essa troca, a audiência traz essa compensação para que esta rádio continue atuando e continue gerando, e cada vez mais audiência, mais ela vai providenciar programações para que os ouvintes sejam beneficiados. Logo, se os ouvintes pararem de se beneficiar, essa empresa vai parar de fazer programação. Por quê? Porque existe uma troca. Vocês se beneficiam aí, a empresa se beneficia, a rádio se beneficia aqui, e existe uma troca que gera prazer e equilíbrio. E mantém a vida. Então mantém a vida da relação. Então, para que essa relação dê certo e para que essa relação continue, uma sugestão é a troca. Você pode perguntar para essa mulher o que que ela poderia, ou identificar identificar, primeiro identificar em você o que você precisa. E visualizar, ver se essa pessoa, se essa mulher, se essa esposa, se esse esposo, ele pode fazer isso que você precisa, ou que você gostaria. Talvez não seja uma necessidade, seja apenas uma vontade. Tá tudo certo. E aí, ok, sexta-feira, a cada 15 dias eu limpo o terreno. Ok, eu vou limpar o terreno. Mas a cada 15 dias você pode fazer isso por mim? Isso é maduro, né? E aí ela vai ter a opção de dizer sim ou não. Ah, não, eu não quero. Isso pra mim é muito pesado. Daí você pode dizer, pra mim tá pesado demais limpar o terreno. Também.
É uma
negociação. Vou contratar alguém. Tudo bem? E que tal se nós contratarmos alguém para limpar o terreno e fazer alguma coisa juntos? O que vocês têm feito juntos na relação? Porque é importante que haja, além dos afazeres, dos compromissos, que o casal tenha um tempo para fazer algo que gosta junto. O que vocês estão fazendo juntos? O que vocês podem fazer juntos? Qual a sua dedicação? E qual a dedicação dela para a relação?
Eu acho que para a gente poder fechar o tema da enquete de hoje, uma frase que eu gravei e que os ouvintes também vão gravar, é o caso que a gente pode identificar na enquete de hoje. O ato de cortar a grama com, não queria fazer, mas vou fazer. É uma criança fazendo birra. A mãe está obrigando a criança a fazer, a criança vai lá e faz. E o adulto negocia.
O adulto negocia. Negocia com respeito.
Adulto negocia, criança não. Acho que o povo tem que guardar essa frase em casa hoje.
É verdade.
Para a gente poder fechar aqui a nossa enquete de hoje, lembrando que na próxima quarta-feira a gente volta 11h40 de novo com a nossa consultora sistêmica e psicóloga Cristina Madeira de Sousa Moedas. Se você, ô Cris, se o ouvinte tem alguma coisa para falar, relação, algo pessoal que queira compartilhar com a gente debater na próxima quarta-feira, só pode mandar para a gente também, né? Você está aqui para atender o pessoal.
Pode. Vocês podem fazer os seus questionamentos. Quando nós estamos aqui ao vivo, é importante que você faça as suas colocações por escrito, porque a gente não consegue ouvir aqui ao vivo. Ler é possível. Ouvir não, às vezes vem algumas coisas, mas vem em áudio, né?
Vem em áudio, a maioria é porque o povo está acostumado a mandar em áudio, mas vai mudando devagarzinho.
E para nós respondermos, atendermos a sua necessidade, é importante que você escreva, tá? Porque assim é possível ler. E nós trabalhamos com. Eu trabalho com atendimento de casal, né? Diretamente com as relações. E também com os transtornos de personalidade borderline e todos os outros transtornos. E o que acontece? Essa situação entre dar e receber, de equilíbrio nas relações, e essa situação em aprender a dizer sim para suas necessidades, é uma situação inerente a toda pessoa que está passando por problemas que chegaram ao momento de estar passando por problemas psicológicos. Ou de estar passando por situações de dor e sofrimento das suas emoções. Preste atenção nisso. Diga sim a si mesmo. Perceba o que você está sentindo. Perceba a sua necessidade. Se você não percebe o que está sentindo, não percebe a sua necessidade, busque por um profissional. Você não precisa estar psicologicamente adoecido a ponto de surtar. Ou de estar descaracterizado com um sintoma depressivo, um sintoma ansioso lá em cima, para que você busque auxílio. Você pode sim ter uma saúde mental, uma saúde psíquica de uma forma bem leve. E assim dar saúde, proporcionar saúde, transbordar a todos aqueles que rodeiam você.
Mas para isso você precisa partir para a ação. A ação é o que falta para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Cris, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente fica feliz demais. Toda quarta-feira, a partir das 11h40, a gente volta com ela, com o seu tema também. Cris, obrigado
pela também,
presença,
querido.
No tema de hoje. E até a próxima quarta-feira.
Até a próxima quarta-feira. Podem mandar seu tema. Um abraço.